Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. A Universidade de Aveiro assinou recentemente um protocolo de doação de peças cerâmicas arqueológicas provenientes do meio subaquático da Laguna de Aveiro. No contexto da inauguração da exposição Arqueologia Subaquática da Laguna de Aveiro, patente no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro. Detentora de vários fundos e coleções provenientes de particulares ou coletividades, a Universidade criou um museu assente em peças confiadas à guarda da Academia. Em 2021, foi efetuada a proposta de doação de um conjunto de peças de cerâmica com origem nos achados dos sítios arqueológicos da Ria de Aveiro A e B. Este espólio cerâmico, presente na exposição, apresenta-se num excelente estado de conservação e é composto por elementos de cerâmica comum, tais como um fogareiro, pratos, tazas, púcaros, uma bilha, um texto e outras peças. Estas peças, com atribuição da cronologia a meados do século XV, como tendo sido fabricadas na região de Aveiro e Ovar, são provenientes da embarcação que naufragou na Ria de Aveiro A, devido a um incêndio, tendo em conta a coloração de algumas peças. Paulo Morgado assegurou, na ocasião, uma intervenção sobre a arqueologia subaquática da Laguna de Aveiro e foi entrevistado para este programa Porto de Encontro. É essa entrevista que partilhamos nesta emissão.
É verdade, esta temática da arqueologia, nomeadamente aqui a arqueologia subaquática e de uma temática da arqueologia que é a cerâmica, é algo que a mim me é grato, mas que tem uma importância fundamental para Aveiro. Até porque este tipo de produção de cerâmica, a partir da época de descobrimentos, teve uma importância fulcral em Aveiro, como sendo produtor, mas como difusor deste tipo de peças, praticamente do mundo todo. Nós temos informação de circulação comercial entre Aveiro e uma série de países do mundo, da difusão destas peças. E nestas peças destaca-se uma específica que é a que nós chamamos a cerâmica do açúcar. E essa era uma peça que era produzida em Aveiro, nas olarias de Aveiro, e que não era para ser usada cá, porque era usada única e exclusivamente no ciclo da produção de açúcar. Portanto, só em locais que tinham produção de açúcar é que essa peça era usada. E estamos a falar desde logo na Madeira, em meados do século XV, quando nós vamos para a Madeira Porto Santo, 1419-1420, mas depois por todas as outras ilhas atlânticas que fomos ocupando, os Açores, Cabo Verde, Santo Tomé, depois Brasil, tivemos um grande boom quando fomos para o Brasil, mas temos informação que estas nossas peças foram para as Canárias, para a zona da Andaluzia, para Cuba, e inclusive para a Inglaterra, que era uma região que não tinha plantação da cana de açúcar, mas como tinham algumas zonas no globo que pertenciam à Inglaterra, importavam os melaços e a última fase da produção do açúcar é feita em Inglaterra. Portanto, estas nossas cerâmicas, nomeadamente a cerâmica do açúcar, têm uma importância fulcral para a democratização do uso do açúcar a partir do século XVI.
Houve uma dragagem recente da Ria de Aveiro, não sei, desconheço se encontraram algumas peças arqueológicas nessa dragagem, houve algum trabalho feito, houve alguma recolha?
Este trabalho da polis, das dragagens de algumas zonas da Laguna de Aveiro, ainda está a decorrer, ainda não terminou. Sabemos que tem tido acompanhamento arqueológico, neste momento ainda não temos resultados dessas intervenções, portanto não sabemos que dados novos que existem, se existem, claro.
O Presidente da Câmara de Aveiro, Rui Valos Teves, numa visita guiada ao Rocio, comentou que, quem sabe, vamos ter que escavar aqui o Rocio e pode aparecer uma caravela. Pode não aparecer uma caravela, mas podem aparecer peças de cerâmica. É bem provável.
A zona do Rocio, ou toda aquela zona envolvente ao atual Rocio, que já foi uma marinha, chamava-se a Marinha Rocia, mas nós sabemos que, na época dos descobrimentos, o Porto de Aveiro e os estaleiros de construção naval de Madeira localizavam-se naquela área, proximamente àquela área. Portanto, esse comentário do Sr. Presidente da Câmara pode ter sido dito em forma de brincadeira, mas pode ter um fundamento muito forte. Pronto, e nós não sabemos, quando se iniciarem as escavações, o que é que se poderá encontrar ali. Até porque temos que terem atenção que toda esta região lagunar de Aveiro, que vai desde, grosso modo, desde Dobar até Mira, sofreu uma evolução geomorfológica muito intensa no último milénio. Não é? Há menos de mil anos, o mar batia junto a Aveiro, batia junto à ilha e junto a Vagos, Portanto, nós temos as zonas atualmente que estão imersas, a Península das Gafanhas, a maior parte dessa zona, há 500, 600 anos, era mar. Portanto, nós podemos ter hoje, em zonas que são terrestres, na zona da Mata da Gafanha, temos uma embarcação afundada com 500, 600 anos, e isso é perfeitamente possível. Aqui na zona do Rossio, ainda por cima estamos numa zona de confronto entre a terra e o mar, onde existia o porto, onde existia a construção naval, podemos perfeitamente ter isso que o Sr. Presidente da Câmara avançou, pode ser uma realidade, e isso será bom para todos. Não é a arqueologia não bem surgir como uma peça na engrenagem. Bem feito e bem acompanhado, pode-se fazer a promoção que se quer e ter também o conhecimento histórico e arqueológico todo de que possa existir no local. Portanto, isso bem feito por todas as partes pode ser uma mais-valia.
A arqueologia marítima, neste momento, é o parente pobre da arqueologia ou é uma das vertentes?
É uma das vertentes. Não é a mais comum, porque efetivamente a maior parte das intervenções arqueológicas são feitas em meio terrestre. É uma das menos conhecidas, mas é daquelas até que nos traz mais informação, porque um sítio abandonado em meio subaquático é, por natureza, ou pode ser por natureza, mais preservado que um sítio em meio terrestre. Imaginemos um sítio no meio de uma cidade, a cidade vai evoluindo ao longo dos anos e vai-se fazendo intervenção no sítio onde já está um sítio arqueológico. Quando temos, por exemplo, uma embarcação afundada, como é o caso do Ria da Beiroá, junto à Ponte da Barra, ela, quando afundou, ficou selada e quase que chegou até aos dias de hoje, exatamente no momento que foi afundada. Como o Dr. Francisco Alves dizia, foi um dos responsáveis pelas intervenções iniciais, ficámos quase como uma cápsula do tempo. Afundou, ficou ali preservado e passados 500 anos temos o que estava. Tem sido, não é o maior número de intervenções que temos, mas a Aveiro e toda a região do Lagunar tem-nos mostrado nos últimos anos que é um campo fértil de potencial arqueológico de arqueologia subaquática. Portanto, temos é de estar com atenção e as intervenções que se forem fazendo têm que ter algum acompanhamento arqueológico para se tentar ir alimentar mais um bocadinho da história que temos da região.
Aqui ainda há alguma zona secreta por descobrir, aqui na Ria?
Há muitas zonas secretas. No estudo de impacto ambiental que foi feito para estas dragagens da Polis, em 2017, um dos locais que foi identificado como um sítio potencial enorme é um local que até agora não tinha sido visto como esse potencial, que é o antigo canal de Ilha, o Rio Boco, ali junto entre a ponte da Gafanha da Aquém e Vagos. Todo esse canal está cheio de vestígios à superfície que nos podem indiciar de antigos registros arqueológicos. E é natural porque, por exemplo, o Rio Boco desaguava diretamente no mar entre a zona dos Cardais em Vagos e a zona da Ermida. Portanto, tínhamos ali, com certeza, um porto de mar. O Foral de Ilha diz mesmo isso, que ali iriam dar as embarcações e até golfinhos iam ali à boca desse rio. Portanto, temos aqui um manancial de potencial de informação que ainda pode estar dentro do registro arqueológico que neste momento não conhecemos. Portanto, quase toda esta extensão da laguna podem ser sítios interessantes e de surpresa.
Temos recorrido a fundos europeus para arqueologia, é possível, não é possível?
Penso que é possível, as instituições que são potenciais candidatas, sejam institucionais, Estado português, sejam autarquias, podem fazê-lo. Para a região de Aveiro, não conheço nenhuma que esteja ativa. Mas é um potencial, sim.
Ser arqueólogo nos dias de hoje é uma profissão de caráter difícil, sem futuro, ou uma profissão de futuro, neste momento, ser arqueólogo?
Eu acho que qualquer profissão com bons profissionais e competentes é uma profissão de futuro. E estas questões da história, do património e da arqueologia, até mesmo advindo da legislação portuguesa, muitas das intervenções que temos que estão em áreas que são áreas de zonas de proteção têm formalmente de ter acompanhamento arqueológico. Portanto, existe matéria para trabalho para os arqueólogos portugueses. Eu devo dizer que não sou de base arqueólogo, sou engenheiro geólogo, embora esteja a trabalhar nesta área já há uns anos largos, mas neste momento, pela experiência que temos, não existem arqueólogos no país suficientes para a quantidade de intervenções que temos. Portanto, há algumas empresas de arqueologia que até já estão a contratar técnicos de fora, nomeadamente espanhóis.
É o Museu de Arqueologia, aqui em Aveiro, na região, era um polo interessante a criar.
Seria um polo interessante, mas se calhar mais do que o Museu de Arqueologia, no que nós...
Museu da Cerâmica.
Museu da Cerâmica, um espaço de memória da cerâmica da produção de Aveiro. Sim, eu penso que temos matéria e material suficiente para fazermos um centro desses muito interessante, sim.
E atualmente a fábrica Jerónimo Campos era o lugar ideal, não é?
A fábrica Jerónimo Pereira Campos, como sendo uma antiga unidade de fabril, já industrial, mas como edifício físico, penso que poderia albergar perfeitamente uma unidade museológica desta área, até porque tem adjacente um local ainda, que é onde nós chamamos o antigo barreiro da fábrica Campos, que era um sítio da extração da argila, que era usada como matéria-prima, tanto para a fábrica Campos, mas sabemos que toda aquela encosta do Cojo eram as explorações das argilas para estas olarias do século XV, XVI, XVII, que foram usadas para ter a matéria-prima para a produção da cerâmica.
Era o local perfeito.
Seria um dos locais ideais, não podemos excluir outros que já existam, ou até uma construção nova, sim.
Paulo Morgado. Este foi o programa Porto de Encontro, na Rádio Terra Nova.